Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, cá estamos. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Esta é de 10 de novembro de 2025. Já sabe, até às 23 horas vamos falar muito de desporto e, nomeadamente, muito de futebol. Vamos falar das seleções nacionais, também daquilo que aconteceu este fim de semana, com alguns erros de arbitragem à mistura. E falaremos também de rugby. Teremos o David Wallis para comentar, ele que é jogador da Seleção Nacional, obviamente, para falar dessa derrota diante do Uruguai e perspectivar já os dois próximos confrontos nesta janela de outono da Seleção Nacional, os Lobos, que prepara a sua participação no próximo Mundial, obviamente que são jogos de preparação. Contaremos então ter na nossa companhia o David Wallis, que é jogador de rugby, também o João Manuel Pinto, antigo jogador do Porto e do Benfica, e ainda o antigo jogador do Benfica e agora comentador da Sport TV também da Antena 1, Pedro Henriques, vai estar na nossa companhia, em princípio, sendo que na nossa companhia, já aqui em estúdio, está o Fábio Pereira. Já vamos falar com ele, foi jogador do Carretei, agora é jogador do Lusitanos de Samor. A propósito do derby que aconteceu este fim de semana, na sexta-feira passada, e a equipa do Lusitanos de Samor, imaginem, ganhou outra vez, 3-0, foi o resultado final. Já vamos falar sobre isso. Para já vamos saudar toda a gente. Olá Armin, tudo bem?
Olá Manel, tudo bem? Boa noite a todos.
Estás contente com o teu Braga, não é?
Suponho. Eu estou, mais uma vitória.
Mais uma vitória, pena aquela derrota ali na Liga Europa, mas pronto.
Sim, mas
marcar, por uma vez que... Como é que é marcar 3 golos e não ganhar é complicado.
Estás a falar de quê?
Do Braga. Foi 3-4, não foi o resultado. Contra o Genk.
Ah, estás a falar do jogo para a Liga Europa.
Sim, espera
aí, Marco, já vamos a ti.
já vais falar do teu Sporting.
Não, não é do Sporting, é do...
Do Neves.
É do Neves.
Ele congelou, ficou ali.
Não, eu pensei que estava a falar do campeonato. Ganhou 1-0, não. Perdeu contra o Porto 2-1, já estava a ver.
Sim,
estás. Entretanto, estás a falar do Liga Europa.
Olá, Marco, tudo bem? Diz lá então.
Vai sendo, isto é 50-50. A vitória do Neves 2-1 frente ao Lanhelas.
Conheces o Neves, tu?
E derrota 2-1 do Vianense frente ao Celuricense.
Mas pensava então que já tinhas divorciado do...
Não, ele
recebeu, ainda não divorciei, mas recebeu
o cheque este fim de semana, por isso.
Claro que o Neves é mais o clube do coração.
É mais perto de ti. E na Vila de Punho não há nenhum jogo? Não há nenhuma equipa na Vila
de
Punho?
É o Neves. Porque o Neves é partilhado por 3 freguesias, que é a Vila de Punho, Barroselas e Mujães. E esperemos que eles consigam subir, mas neste momento é 4º lugar, 16 pontos, a 5 do primeiro, Távora. Pronto, se o Benfica está a 6, já não pode ser campeão, quanto mais o Neves, por enquanto,
começa forte. Já lá vamos falar do Benfica. Olá Henrique, e tu? Como é que está o teu Lusitano de Samor? Está grande, não é?
Boa noite a todos e a todas.
Estás contente? Também saltaste ou não? Eras aquela coisa pequenininha que estava aos saltos. Oh,
não,
tipo bolinha de ping-pong.
Ele não estava nu, estava vestido.
Eu estava a saltar no colo do Fábio.
Sim, mas correu tudo bem, não é? Era mais importante.
Então,
3-0, sim. Ainda foi melhor que a taça, quer dizer.
Melhor que a taça?
Sim, foi melhor que a taça de França, no fundo.
Sim.
Mais claro, pelo menos.
Sim, claramente. É um outro jogo, outra motivação extra. E jogar em Duvauchel e sempre ganhar é sempre bom.
Fábio, e tu? Está tudo bem contigo?
Saltaste também.
Boa noite a todos. Sim, está tudo ótimo. Depois dessa vitória, como vocês estavam a falar, está tudo bem.
Ó Fábio, o que é que mudou no jogo da taça? Foi a postura do Carretei ou foi a própria vossa postura? Porque o Carretei em casa tinha que atacar, tinha que procurar a vitória. Não sei se foi o que fez também no jogo da taça.
Sim, foram jogos um bocado...
Vocês foram mais em contra-ataque ou nem por isso? Não? Não?
Também, mas não só. Sim, mas foram jogos parecidos, digamos assim.
Então, qual foi a diferença? Foram os golos?
Sim, exatamente. Pontaria. Conseguimos ser mais felizes na finalização, aproveitámos os lances que tivemos. Depois fomos muito sólidos também defensivamente.
E algum sentimento especial em relação a isso ou não, Fábio? Tu que chegaste nos dois, que chegaste já no...
Não posso esconder que foi a primeira vez que voltei ao Devochel depois de sair.
Tiveste aquele arrepio pela espinha?
Ou não chegou?
Não, mas foi bom, vi muitas caras conhecidas, a gente mostrou muito carinho, isso é sempre bom.
Muito bem. E pronto, e saíste lá fazer
isso. Isto foi no início do jogo, antes do jogo.
Para quem não sabe, o Fábio mandou uma caixa de champanhe para toda a gente.
Ainda levei umas prendas, ainda falo, vamos para cá.
Muito bem, Fábio, muito obrigado por teres vindo novamente aqui ao estúdio da Rádio Alfa. Vamos falar muito de futebol. E eu gostava de começar aqui por um sonzinho. Não gostava, por uma vez, não gostava de começar por nenhum de vocês. Gostava de começar aqui por um sonzinho que nós ouvimos depois do jogo de ontem. Vamos recordar aqui.
Inadmissível que seja dado um penalti desta maneira que reabre um jogo, porque é contra a lei do jogo. Não é uma situação duvidosa, é contra a lei do jogo. A lei é muito clara em relação a esta situação. É uma bola que vai ao peito e depois dali vai à mão, vai ao braço. Portanto, a lei é muito clara. E o árbitro até pode analisar mal, mas o VAR não pode. O VAR não pode. E já são muitos casos destes, e muitos casos destes contra o Benfica. E já chega. O Benfica vai pedir uma audiência clara a quem dirige o futebol português, ao Conselho de Arbitragem, porque o que está a passar no futebol português é grave demais. É demasiado grave. Aquilo que se viu nestes dois dias é demasiado grave. São dois pontos para uma equipa e tirar os dois pontos a outra equipa. Assim se ganham campeonatos, de facto. É demasiado grave e o Benfica não vai ficar calado numa situação destas. Ontem um canto fantasma, um pontapé de baliza que devia ter sido dado, transforma-se num canto fantasma que dá dois pontos a uma equipa. Hoje um penalti contra a lei do jogo dá a abertura do jogo para o Casa Pia, neste caso, que não tem culpa nenhuma nesta situação, com certeza absoluta, mas que reabre um jogo que estava com 2-0.
Já vamos pedir ali a opinião do nosso painel, para já vamos ouvir ainda José Mourinho também, depois do jogo.
O Benfica merece mais respeito da parte de todos. Não digo de mim próprio, porque eu tenho um respeito interminável pelo Benfica, mas eventualmente pode acontecer que alguns jogadores não saibam ainda o que é o Benfica. E mais respeito por muita gente que eu sinto que neste momento não respeita o Benfica.
E de quem é que o José Mourinho estará a falar que não respeita o Benfica? Tens alguma ideia, Barbinto?
Eu acho que é o Fábio que não respeita o Benfica.
Pronto.
Quem será? Eu não sei, mas essa conversa com o presidente do Rui Costa, acho que não tem razão de queixo. Se vai falar do penal, nesse caso nem é penal para um lado nem é para o outro, porque para mim o penal contra o Casa Pia, ele sofre o empurro nas costas e levanta as mãos, vai a bola vai na mão, para mim também não é penal, e ele do outro lado é gol. Por isso, se formos a ver, eu não um bocado falei com o Eric sobre isso, se calhar ele vê um penal, achou que errou, então faz a mesma coisa do outro lado, por isso acho que errou dos dois lados.
Tu viste o jogo ou não, Fábio?
Não viste? Não, não vi o jogo.
E viste o canto do Sporting, ao menos, ou não?
O canto não vi.
isso está mole, isso está uma coisa que é uma estupidez, mas pronto. A semana passada já falámos sobre isso, em relação aos árbitros. Neste momento em Portugal os árbitros estão... Não sei o que é que se passa lá, vai acontecer como em França, vai haver uma reunião também, vão limar arestas, como eles dizem, mas em Portugal também precisam fazer isso.
Mas isso, os principais culpados disto que estavam a ver a vida andar para trás é o Varandas e o Rui Costa. Foram eles que começaram mais uma vez este ano a massacrar os árbitros, daquilo, e parece estar a dar resultado.
Mas eles disseram, eles aqui atrás diziam que nunca iam falar da arbitragem dos jogos das outras equipas. E hoje o que é que se vê? O Rui Costa criticou o Porto, criticou o Sporting. O Varandas criticou o Benfica, criticou o Porto. Isto é uma
e
guerra.
E o André Vilas Boas criticou o Sporting e o Benfica.
Exatamente. Vai ser uma guerra.
Só falta o António Salvador.
Não, mas ele não fala sobre os artes. Porque ele tem medo que caia em cima também depois dos artes.
O António Salvador não falou, tens a certeza, nas últimas semanas?
Espera aí, Marcos, espera aí, já vais falar. Deixa-me só ouvir o Henrique também um bocadinho sobre isso. Henrique, e tu?
Eu estou mais numa posição de...
expectativa?
Em cima, porque finalmente... estas situações, ok, pode haver regras, só que o futebol é sempre feito de interpretações e cada um. Eu não consigo entender, eu não estou a ver um árbitro chegar em campo a dizer vou fazer uma decisão que vai impedir o Benfica de ganhar, ou impedir o Sporting de ganhar, ou impedir o qualquer outro, o Porto.
Poxa, premeditação, assim. Não acreditas nisso?
Não, eu não acredito, só que assim, as regras são feitas por ser cumpridas. A minha regra da mão está sempre a mudar. Quem segue o futebol sabe disto. Em 2-3 anos a regra mudou muito. Antigamente era tudo o braço, depois é a partir da manga, depois é, tem o ressalto em cima do corpo, já não conta, depois conta só uma parte de baixo, uma parte de cima. Está sempre a mudar. Quem hoje em dia é capaz de me dizer a regra exata, para mim, ou é mentiroso, ou o gajo é aquele que manda. Do resto, ver depois o ambiente que está a ser... Para mim, para já está a tirar talvez uma vontade enorme a muitas pessoas e os jovens que estão a ver isto a dizer: será que um dia você era árbitro? Acho que não. Quem vai sonhar de ser árbitro?
Talvez para ganhar dinheiro. Mas que eles são bem pagos.
Sim, mas eles querem, há um regime qualquer que eles queriam mudar, não? Eles estavam em protesto agora, este fim de semana também.
É verdade. Ganham menos do que um empregado normal, não estou a brincar, ele ganha muito mais do que uma pessoa a trabalhar 35 ou 39 horas por dia, por semana em Portugal. Não, é verdade que um árbitro ganha muito mal em Portugal. E em França nem te digo, os salários dos árbitros. Não, é verdade que um jovem diz assim: o que é que eu vou fazer? Trabalhar para as obras.
Ou ser árbitro, ou pitar um
ou ser árbitro, bom, ser insultado, ok, mas. Ganhar, alguns ganham para uns 10 mil por mês, mas
ele está profissional.
Ele está com a vermelha ideia. É só uma pessoa maluca que é capaz de dizer: não, mas é sério. Quer dizer, vou ser bem pago, vou ser injuriado, toda a minha família vai. Ok. Só que não, eu, para mim, hoje em dia, toda a gente tem que estar de uma maneira razoável a dizer as coisas, porque eu posso confirmar uma coisa: que eu, num caso que toda a gente vai ver, mostra a mesma imagem a 10 pessoas.
E as pessoas vão ter todas as
diferenças. É como aquele caso da semana passada do cartão vermelho, não, do cartão que não foi mostrado, do Vitória Benfica, e esta semana no Liga Europa, entre o Bodo e o Mónaco, houve exatamente a mesma falta e fica cartão vermelho direto.
Em suma, um fim de semana.
Rapidamente,
de futebol,
porque eu tenho aqui os dados, em termos de árbitros, um árbitro em França, na primeira divisão, ganha 145 mil euros por ano.
Só?
Por ano,
só. Tu ganhas mais que
isso? Dá quase 10 mil por mais. Mais de 10 mil por mês. Na Alemanha, 194 mil, 159 na Itália
Portugal,
e 157 na Primeira Liga.
Em Portugal são mal pagos.
Mas queres ter informação, em Portugal é entre 5 a 6 mil euros por mês que ganha um árbitro.
E quanto ganham
os árbitros? Mas os árbitros de elite, os árbitros da Primeira e Segunda Liga, certo?
Sim, profissionais, os profissionais. É como disse o Henrique, é verdade que até chegar lá, mas é como em cada emprego. Quando começas em baixo.
Baixo vai subindo pouco a pouco, exatamente.
Mesmo assim.
Pronto, mas mesmo assim, 5 a 6 mil euros, se calhar não.
Depois falamos disto da semana passada com o Mar.
Do ponto de vista europeu, se calhar não é.
Não, mas com o Mar falamos disto. O nível próprio da arbitragem em Portugal. Onde é que está no Mundial? Há um árbitro português? A seleção dos árbitros.
Sim, mas isso é influência. Tu vês muitos árbitros húngaros, romenos, que são muito mais fracos. Eu vejo jogos em Espanha, que vejo jogos na Alemanha, França, Inglaterra. Há decisões arbitrais que são desastrosas neste momento. Os árbitros, cada vez que ganham mais,
cada vez têm mais ajudas.
Primeiro, os adjuntos nunca levantam bandeirinha hoje em dia. Nunca. Estão à espera da decisão na orelha, no escutador. Mas em que mundo já se viu isso? Quer dizer, estou à espera do escutador que diga: olha, o fora de jogo, o semi-automático, como a UEFA, está a dizer que está fora de jogo. Sim, 2 minutos depois, levanta. Já a ação acabou, muitas vezes o árbitro até diz: pá, esquece, a ação continua.
Não, o pior, mesmo a bola sai, está a olhar o árbitro central, é para ali.
Os adjuntos já não fazem nada, quer dizer, estão ali a ganhar o dinheirinho sem fazer nada, mas sem fazer
mas
nada.
Assim,
dizer que um jogador o insultou, é isso que eles sabem muito bem dizer, mas também para cartões, também pouco também. Eu se era árbitro, era muito mau, como árbitro, eu era bem pior do que estes todos. Um jogo nunca acabava 11 contra 11. Era simples, porque para mim, primeiro o respeito tem que ser o respeito dos dois lados. Um árbitro não pode insultar, nem empurrar, nem tocar no jogador.
Claro
que o que hoje em dia se vê muitas vezes. Um árbitro a separar outro jogador, um árbitro a mandar também a bocas a jogadores, e também se vê jogadores a sofrerem um amarelo e depois lê-se nos lábios um insulto. E não é por trás, é à frente do
árbitro.
Recebe um amarelo, insulta o árbitro e vai embora. Eu, se era árbitro, insultava. O primeiro insulto era logo o segundo amarelo, ou vermelho direto. É o respeito. Pergunta ao Henrique, vamos falar depois com o David Wallace. Pergunta se ele discuta alguma decisão do árbitro. Nunca. É que fica logo fora 5 ou 10 minutos. Pronto.
É mesmo. Depois ainda árbitro. Passa por uma comissão que ainda pode ser suspensa.
Exato. Mas no futebol foi deixado tanto as coisas fazer que agora
também
é
muito simples. Há uma decisão. O árbitro, ok, não estás contente? Olha, 10 metros. Avançamos tipo uma penalidade ou isto. Avançamos de 10 metros. Queres mais? Mais 10 metros. Quer dizer, está aproximas. Tem que ser assim. É firme, forte.
No ténis é igual, tu contestas uma decisão do árbitro, ou tens o VAR, também há VAR no ténis, ou então, se não estás contente, o árbitro diz: ah, não estás contente, perdeste um ponto.
Nada.
A Serena Williams, com o árbitro português, acabou por perder um ponto e perder uma final. E depois foi, não no campo, mas depois foi dizer que o árbitro era mau, o árbitro português. Mas dentro do campo não pode dizer nada, quem decide é o árbitro.
Muito bem, e se passarmos para outra coisa? Oh, Fábio, queres tu falar do árbitro? Diz lá então.
Já insultaste o árbitro.
Já insultaste algum árbitro. É verdade, do ponto de vista do jogador. Mas tu até podes insultar se eles forem franceses, eles não
percebem. Não, depois ele conheceu os árbitros portugueses, depois aqui os árbitros em França, como o facto também no início ele não tinha língua, agora já fala francês.
Não tinha língua.
O gato como ele.
Mas qual é para já, qual é a relação que vocês têm diretamente com os árbitros? É,
mas menos... acho que também depende muito do árbitro.
Pois.
Há árbitros que conseguem...
Tu és amigo de algum árbitro ou não, Fábio?
Dou-me bem. Olha, por acaso aqui em França, fiz o último jogo da carreira de um árbitro e fui capitão na altura, até foi, mas foi um momento engraçado. Ele agradeceu-me no fim, também ajudei hoje a gerir bem o jogo.
Maravilha.
Isto é isso que eu digo, também depende muito do árbitro.
Porquê que não sou sempre assim? Porquê que não são todos assim? Fábio... Vamos lutar
é
para um futebol mais...
Às vezes são arrogantes, ainda dá mais vontade de os insultar e terão aquela confiança com o jogador. E há árbitros sabem levar o jogador e têm um jogo mais facilitado. Também às vezes depende do árbitro. Também o jogador às vezes tem culpa, mas o árbitro também tem culpa em certos jogos.
E ao fim e ao cabo o VAR não veio a... Diziam que o VAR ia acabar com os erros todos, mas o problema é que atrás do VAR também há árbitros.
Pois, e é outro tipo de problema. É outro tipo de problema.
E é o feeling.
Já estamos a falar do futebol sem o VAR.
É Exato. Outro tipo de problema.
Porque estávamos a falar aqui do campeonato português, mas há uma frase mítica de uma árbitra franco-portuguesa, foi para aí há um mês, uma decisão da Stéphanie Frappard, que estava no VAR, e que diz ao árbitro principal: ah, não há falta, o pé escorregou no tornozelo do adversário. Essa frase é impensável. Toda a gente comentou essa frase. O pé escorregou.
Se calhar o Fábio se calhar também já teve algum pé que escorregou assim em direção ao...
Já me deixou.
É que ainda por cima hoje em dia temos acesso depois aos áudios para poder ouvir, entre aspas, as asneiras também que se diz entre o VAR e o árbitro principal.
Só que a ideia de que se a bola sai ou não do canto não existe. No VAR não é, não
pois
é?
Pois não é, não tens hipótese de pedir ao VAR, mas o VAR podia ter dito: olha, tem cuidado.
Tens hipótese de pedir ao VAR porque é um erro manifesto.
Exatamente.
Que dá golo.
Exatamente.
Havendo golo, ele pode ir verificar.
Pode verificar,
é só nessa razão que ele pode ir verificar. E o golo.
A maior parte dos golos são verificados.
Só que ainda se pode confirmar.
Não é na mesma sequência. Não pode voltar atrás nessa decisão. Depois de marcar a casa, mas, já não pode voltar atrás.
Mas nesse caso o VAR tinha comunicado com ele antes. Mas muitas vezes vão analisar os golos para ver se é falta, se está fora de jogo. E porque é que no canto ele via que não era canto, não marcava.
Mas isso não entra nos critérios para anular um golo.
Sim, mas
quando
tu vês, marca um golo, ou podia haver penalti, depois a equipa vai para o outro lado, marca, e voltas ao penalti. Já é outra sequência.
Mas isso é que faz as regras. Neste caso, depois de marcar o canto, já não
aconteceu há 5, 6 anos, entre uma final de Taça Liga em Portugal, Moreirense-Braga. O Braga quase que marcava o golo, o árbitro apitou porque houve uma pequena falta, vai marcar penalti contra o Braga.
Depois já a tal história, desculpa lá, o que foi canto ou não? Mas o Santa Clara também tem direito a defender, são uns contra 10, eles têm direito a defender. É como uma... É como uma...
Não, mas depois era o que estávamos a dizer também lá fora, quer dizer, se não fosse golo, isto tinha passado... Ninguém se tinha falado disso.
Para ser crema.
Então, eu estou mais até. Mais, para mim, sou mais capaz de gritar no Marseille Atalanta, porque os jogadores estão lá a pensar que há uma decisão para eles. Finalmente, o árbitro decide: não há mão. E depois, no tempo que estão lá, o outro vai à frente. Ok, ele marca um golaço. Ok, o jogador da Atalanta. Mas lá está, a sequência é a mesma. Quer dizer, de uma situação, o tu podes ter talvez de penalti para o Marseille. Os que estão distraídos.
Vocês tiraram todos os cursos de árbitro hoje? Ou...
Olha, só para dizer, o árbitro do Sporting, era o jogo, João Gonçalves.
João Gonçalves,
que também tinha arbitrado um Moreirense-Porto e também tinha terminado com 2-1 para o Porto. O do Benfica, o Gustavo Correia, tem uma comparação ainda mais flagrante. O Benfica empatou a 2 bolas frente ao Casa Pia. Na primeira jornada, o Sporting deslocou-se à casa do Casa Pia e venceu por 2-0. Com um árbitro que tanto que foi bom, que há quase 2 meses que não arbitrava no primeiro escalão.
Vamos a passar com a seleção. O João Neves, depois falaremos precisamente dos jogos da seleção nacional. Não sei, só se quiserem, querem fazer algum rodapé, algum tipo de... Deste fim de semana, o que é que se pode dizer, só para concluir, Marco, catastrófico?
Para quem? Para o Benfica? Não, sim, catastrófico para o Benfica. Para o Porto e para o Sporting foi um bom fim de semana. O Sporting consegue, entre aspas, mesmo safar-se contra o Santa Clara, que foi um jogo muito complicado. E o Porto, é assim, para mim eles não tiveram grandes dificuldades. A maior problemática do Porto foi ele próprio, foi o próprio Porto.
Sim, vamos ouvir o Fábio também, que ele é portista.
O Famalicão, não vi um Famalicão muito perigoso. Uma equipa que acho eu que constrói muito bem o jogo, tem linhas interessantes.
E o Zé Beria é titular, o marroquino, que é campeão do mundo sub-20?
Não? Eu, para mim, também não devia ser forçosamente titular, mas neste momento tem tanto protagonismo. Pois. Ele jogou. Ah. Ele jogou contra o Porto. Mas o Famalicão falta muita coisa. Como eu disse várias vezes aqui, este campeonato português é muito fraco. E o Porto, mesmo a meio gás, porque recordemos que houve um jogo, uma deslocação, foi chato também ir até os Países Baixos, voltar com aquela frustração de ter empatado uma bola frente ao Utrecht, num jogo que deviam ter vencido. Também vi esse jogo e acho que o Porto devia ter vencido esse encontro. Mas por dois ou três golpes, contra golpes do Utrecht, eles conseguiram marcar um golo e estar em vantagem. Mas o Porto tem, para mim, o jogo está a baixar um bocadinho de nível. Conta são os 3 pontos. As pessoas vão dizer, como a semana passada estávamos aqui a elogiar o Sporting de Braga, mas conta são os 3 pontos. Sem dúvida. O Porto consegue buscar os 3 pontos e está na liderança.
Fábio, e tu, gostaste do teu Porto ou não? Já sei que vês os jogos todos do Porto, nem que estejas não sei onde.
Claro. Em campo, até em campo ele tem
a televisãozinha à frente.
Sim, acho que foi um jogo, é dos últimos, foi o jogo mais fácil que o Porto teve dos últimos jogos. Só ganhou por 1-0, mas foi um bocado como o Marco estava a dizer, foi um bocado culpa própria, podia ter marcado vários golos, não conseguiu. Mas neste momento o Samu está um bocado com algumas dificuldades para marcar. Este jogo até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu, infelizmente. Mas sim, foi um jogo que o Porto controlou totalmente. Não fez uma exibição para ir além, mas fez mais que o suficiente para ganhar o jogo e foi merecida a vitória.
Oh, Fábio, achas que o Porto está a perder um bocadinho o gás ou não? Aquele gás inicial?
Sim, sem dúvida. Sim. O Porto começou muito forte, também se calhar um bocado a surpresa do novo treinador. Se calhar não estavam habituados, preparados para a estratégia do novo treinador do Porto, mas agora as equipas estudam bem tudo o que os adversários fazem. Acho que já perceberam bem o jogo do Farioli e ele está a ter alguma dificuldade para dar a volta por cima e mostrar algo de novo para surpreender os adversários. O Porto tem, sem dúvida, perdido algum fulgor comparado ao início da época.
Muito bem, vamos então avançar para a Seleção Nacional. Vamos ouvir João Neves, ele esteve hoje à conversa com os jornalistas, foi na concentração da Seleção das Esquinas. Lembramos que Portugal defronta na próxima quinta-feira em Dublin, na República da Irlanda, e depois no domingo defronta no Estádio do Dragão, a Arménia, na conclusão dessa qualificação. Hoje o porta-voz do grupo foi o João Neves, jogador do Paris Saint-Germain. Vamos ouvi-lo a falar precisamente deste embate. Falou de vários temas, entre outras coisas, do facto de ter estado ausente, ver a Seleção a jogar, mas é sempre bom regressar, ele que está em forma.
Pois, é o que eu digo sempre, na minha opinião, eu nunca meto o meu golo ou a minha assistência à frente, penso sempre em prol coletivo, e desde que nós ganhemos e nos apuremos, estou sempre contente, se é com um golo meu ou não, por mim é-me indiferente. Espero um dia alcançar o meu primeiro golo aqui na seleção, seja agora um bocadinho mais para a frente, mas isso logo veremos.
Como é que vocês estão a encarar este jogo? Obviamente há 2 jogos e o apuramento pode ser conseguido nos 2, mas acredito que vocês queiram sair de Dublin com uma grande festa e com o apuramento garantido.
Sim, como é óbvio, nós procuramos sempre a vitória no jogo mais No próximo jogo, se pudermos fazê-lo já contra a Irlanda, melhor. Se não for o caso, porque sabemos que ambas as equipas que vamos enfrentar são equipas com qualidade, equipas que nos metem à prova. Mas sim, nós procuramos sempre a vitória e se conseguirmos fazer já o apuramento no próximo jogo, seria muito bom.
Já falou aqui um bocadinho da questão do Benfica. Eu queria lhe perguntar se tem acompanhado os jogos, como é que tem visto este Benfica com José Mourinho e se ficou contente, acredito, sendo benfiquista com a chegada de José Mourinho ao clube. E depois perguntar-lhe também, porque não sei se isso lhe passa pela cabeça, mas com a possibilidade de ganhar títulos e de estar ao mais alto nível, se ganhar a Bola de Ouro é um objetivo seu na carreira ou não? Obrigado.
A Bola de Ouro será sempre bem-vinda se me for entregue. Não é um objetivo claro na minha carreira e na minha maneira de ver o futebol. Pensando nos troféus coletivos, seja na seleção, seja no clube. A nível do Benfica, como é óbvio, continuo a acompanhar não só a equipa principal como as equipas jovens, e fico contente que haja muita qualidade que eu possa vir a chegar à equipa principal e na equipa principal, fora os resultados negativos, como é óbvio que é sempre a vitória do Benfica, mas temos um bom plantel, um plantel que é equilibrado e que pode fazer um grande campeonato.
Tem estado num bom momento, pergunto o que é que traz para estes dois jogos da seleção e como é que foi acompanhar de fora o último estágio da seleção?
Ah, foi muito difícil para mim, sou uma pessoa que gosta de estar em todos os jogos, que gosta de contribuir. Foi um bocado difícil para mim estar de fora por lesão, que não poder contribuir da maneira que gosto de contribuir. Por isso, esses dias de recuperação fizeram-me realmente sentir o que é estar dentro do campo e a vontade que eu tenho de lá estar. Por isso, para agora, para o estágio da seleção, tanto como para o PSG, trago frescura, trago vontade, trago empenho e vou tentar dar a melhor versão de mim para ajudar a equipa.
Queria perguntar, não esteve nesse último estágio da seleção, mas como jogador que já está habituado a vir às seleções, como é que encara estas mudanças de contexto muito frequentes entre clube e seleção? Qual é o seu mindset para abordar os diferentes desafios que jogar pelo clube ou pela seleção traz?
É sempre complicado para nós. Temos um largo espaço para a preparação para o Mundial, para os europeus, e temos sempre pouco tempo para estar juntos. Então vejo estas oportunidades com bons olhos de vir cá, de me integrar ao máximo e de preparar em termos coletivos as competições. É sempre bom voltar a Portugal, sair um bocado da frescura lá de Paris e vir para o bom tempo aqui em Portugal, de reunir-me com antigos colegas, com jogadores que aprecio, com pessoas que aprecio. E vejo com bons olhos estar na seleção esta semana e meia para preparar o Mundial.
Esta é a declaração essencial da conferência de imprensa do nosso menino João Neves, que ontem foi decisivo mais uma vez no PSG e marcou esse gol da vitória, sim.
E João Neves já tem em casa uma camisola dos Lusitanos.
Maravilha, exatamente.
Ele tem, mas eu não tenho, não sei porquê.
Exatamente. Aqui eu não tenho, e o Armin também não.
É um bocado esquisito.
Isso é inadmissível. Eles vão trazer uma camisola para todo o pessoal da tribuna.
Exato. Quem é que fala mais de Lusitanos? É o João Neves ou somos nós? Ah, boa pergunta.
Quem é que fala mais do Fábio?
O João Neves foi à árvore de Natal fazer a surpresa aos pequenitos. Quer dizer, aqui.
Nós também vamos fazer surpresa aos pequenitos.
Ele é bonito. Fazemos uma surpresa, Henrique.
Exatamente.
Bom, vamos lá falar da seleção nacional. Quem quer começar? Começa aí o Fábio.
O profissional de futebol.
É o único que não está a picafé. Não, estou a brincar.
É a única que percebe futebol.
Está verdade.
Depois de alguma desilusão dos últimos jogos, no último jogo principalmente, né, pensava-se o Porto tem-me sempre à cabeça. Que Portugal ia.
Que é esportista.
Que Portugal ia garantir a qualificação na última paragem, né, para as seleções, mas não conseguiu, infelizmente. Mas acho que agora vai ser certo.
Mas como tu disseste, porque é que o Porto veio à mente? Porque Portugal vai jogar no Estádio do Dragão, pois, no domingo, frente à Arménia. É por isso.
Tem que haver sempre.
De certeza que até tu nem querias que Portugal se apurasse diretamente no último jogo. Porque, exato, porque era em Alvalade, duas vezes a jogar num estádio mais verde do que azul, e agora vai ser num estádio azul. Ver Portugal ali apurar-se.
O Dragão traz boas memórias a Portugal, normalmente ganha lá sempre. Sim, mas espero também que o Martínez não invente muito, que ele às vezes tem umas ideias assim um bocado estranhas, do meu ponto de vista. Mas é sem dúvida que vai garantir a qualificação. Só um verdadeiro pesadelo é que faria o contrário, mas...
O caso de não levar ninguém para substituir o Nuno Mendes, lateral esquerdo, achas que faz bem, faz mal? E quem é que ele vai ter naquele sítio?
Mas ele já sabe.
Quem?
É o Daló.
Então,
o Daló já faz as duas.
Faz os dois no Manchester.
No Manchester. O Cancelo
também é capaz de fazer as duas também.
Tem sim, também regressou o Cancelo.
O Cancelo pode fazer as duas posições.
Ou pode se prender mais uma vez, que ele gosta de se prender.
A meter o Matheus Nunes.
Não, joga com, por exemplo, com três centrais. O Gonçalo Inácio, um bocadinho sobre o lado esquerdo. E quem já fez de lateral esquerdo foi o Neto, Pedro Neto. No Chelsea já fez isso.
Mas ele acha que não vai jogar.
É verdade que ele também está alucinado e não foi buscar ninguém para substituir.
Como o Pote também está de fora e também não foi substituído.
Mas sobre essa pergunta do Armin, não substituiu realmente com um lateral esquerdo de raiz o Nuno Mendes, sabendo que na última concentração foi buscar o Nuno Tavares. na Lazio.
Está lesionado.
E recentemente, então está lesionado. Mas quem tá, não está lesionado, vou ver se não se lesionou neste fim de semana,
Guerreiro.
É o Rafael Guerreiro, que está a voltar em forma com o Bayern Munique e que disse, inclusive, à imprensa que está pronto, está disposto novamente a regressar à seleção. Não achas um bocado estranho não ter um de raiz lateral esquerdo? Ainda por cima também tem um, falando do Porto, e vão jogar no Dragão, que chama Francisco Moura.
Sim, eu acho que ele devia ter um lateral de raiz, pelo menos um, devia ter chamado, não é? Mas pronto, é o que eu digo, às vezes tem assim umas ideias, são as ideias dele, se ganhar ninguém diz nada, mas se não ganhar, claro que vai ser criticado por isso também. Mas acho que sim, assim, devia ter um lateral de raiz ali.
E a chamada do Forges, achas que ele é Forges, é o nome verdadeiro da família, é Borges. Achas que é um, não sei, um jogador que, pelo menos para mim, que conheço mal, conhecemos o mal, que este aqui está a dar sinais. Queres que eu diga o que estás a dizer agora?
Não, é um jogador muito Forges.
É muito Forges, é uma boa. Sei lá, uma
já
boa
agora,
pessoa.
Vamos falar do Carlos, é isso? Do Carlos Forges?
Sim, sim.
Agora deixa-me só dizer-lhe, eu sou amigo do pai dele. O pai dele jogou no Pomba Galense.
Do pai ou da mãe?
O José Forbes, antes de ir para o Sporting e para o Braga, ele jogou no Braga também.
Estás a ver?
Borges ou é Forbes?
Forbes.
Quer dizer, em breve,
José Forbes, o pai.
Borges. Quer dizer, em família é Borges.
Em breve, também tem Forbes no nome. O nome completo.
Deixa eu continuar. Em breve, vamos ter o.
Ele chama-se Manuel Forbes, o pai dele, e era meu amigo na altura que eu ainda morava no Bombacal.
Entendi, é teu amigo.
Sim, mas...
É só para a pequena história.
Pois está bem, pronto. Leva lá a bicicleta e ficar as rodas. Será que por ser jovem, por...
Sim, acho que é um bocado por aí também, para dar uma motivação aos jogadores jovens, para mostrar que está atento a mais do que os jogadores normais, digamos assim. E também, se formos a ver a nível estatístico, o Carlos Forbes tem feito uma boa época. Eu não tenho acompanhado os jogos, não vou dizer que sim. Mas fomos a ver pelas estatísticas, por aí merece, pela posição, pelos gols que tem marcado. Vamos ver, não sei se provavelmente não vai jogar, né? Mas é sempre bom para ele também, sendo jovem, e é bom para o futuro de Portugal.
Ele marcou os golitos ao Barcelona, então.
Sim, porque ele fez um grande jogo.
Mas seria que seria chamado só por causa desse jogo?
Não,
ou já...
não, mas ele já era dos Júlios sub-21, ele já fazia parte dos Júlios.
Sim, já
fazia parte.
Mas marcava muitos golos. O ano passado também chamou o Mora. Também é um miúdo, estava a fazer um...
Mas desistiu até
perguntar. E ainda não estreou o Kenda, né?
Ainda não estreou o Kenda.
Exato.
Mas lá está, dois jovens que ele apostou, chamou e não
tem apostado neles agora. Mas o Kenda é para fazer uma surpresa.
Vai, levou.
Sim, mas, por exemplo, agora o Mora também não acho que merecesse ser chamado. Por exemplo, na altura que foi chamado, mereceu, foi. Agora não está a merecer, não é.
Então, melhor jogador do Porto nesta altura?
Não acho.
Não?
É um jogador, mas... Para a seleção principal acho que não faz muita falta.
Olha que o Natal, vai passar o Natal aqui ao Paris, faz cuidado.
É muito difícil.
Vamos jantar juntos.
Fábio, é muito difícil de entrar naquela seleção, sei lá.
Sim, e o Moura ainda tem tempo para crescer, ainda precisa de evoluir mais um bocado.
Não, mas será que Portugal tem que ir a buscar no perfil? Perdemos o Jota, todos sabemos porquê.
Pois.
Mas será que Portugal não precisa de um jogador assim que encaixe um pouco no perfil do Jota?
Sim, mas... É o que eu digo, neste momento não me parece que ele fosse fazer muita diferença.
Estamos a falar...
Do Mora.
Exato.
Também o Pablo, por exemplo. O Pablo do Gil Vicente, que está a fazer uma boa...
Esse não é temporada.
Não é, bom, pediu os papéis. Ele está...
Ainda não é.
Está no caminho.
Tá, é clandestino.
Tu aceitaria?
Sim, porque o Luís Freire, o treinador, disse que ainda não tinha os papéis todos para jogar com o sub-21 primeiro.
E vocês não achas que amanhã a seleção vai dizer... Queremos o Pablo na seleção, eles não vão acelerar o processo.
Sim.
Antes fazia-se. Agora não sei se continua-se a fazer. Mas há antes jogadores como o Lietzen, como o Pepe, conseguiam rapidamente a naturalização.
Mas falando do Carlos Forbes, que vem das escolas do Sporting e foi despedido pelo Ajax o ano passado por um SMS. E hoje em dia já. Pelos que lhes dizem, a bala
tem o SMS.
Eu tenho aqui o SMS, queres ver? Acho que não é.
Tens dois,
não é? Um teu, outro do Eric. Esse não deixou a pessoa falar, eu não sei porquê. Sei se vocês comeram alguma coisa antes de vir para a emissão.
Ai, continua.
O Forbes tem, para mim, tem poucos golos. Eu vi no sub-21. Eu acho que não é forçadamente um jogador que devia ter tido a oportunidade. Eu acho que o Roberto Martins muitas vezes deixa-se levar pelo momento do jogador. Eu acho que os dois golos frente ao UFC Barcelona fez a diferença. O Roberto Martins gosta do populismo e ir buscar um bocadinho o jogador que está na moda. Foi buscar o Rodrigo Mora, foi buscar o Kenda. E se estavam mesmo se eram jogadores mesmo úteis para a seleção, porquê é que não entraram? Em jogos amigáveis.
Espera aí,
em jogos amigáveis, em jogos em que Portugal estava a vencer por 5-0, 6-0 e nem entrou nem Kenda, nem Mora. Então, eu não percebo.
Podemos apostar ou não? Que o Forbes não joga?
Com o Carlos?
Ah, sim, podemos apostar. Eu também aposto que não joga.
É capaz de jogar contra a Arménia.
Mas queres apostar
Portugal ganhar na República?
Queres apostar que por trás disto tudo está o primo do Eric Mendes?
Quem é o primo do Eric?
É o Jorge Mendes.
Ah, estás a dizer porquê?
Que é um empresário. O Moura é ele. O Kenda também é ele. Queres apostar que também é ele que está por trás do Forbes?
Que eu saiba, não.
Não?
A empresa não é a empresa do Jorge Mendes que está atrás do Forbes.
Se não é ele, vai ser. O Moura foi isso. Não era ele e agora já é ele.
Temos que ter dito que quando foi chamado foi merecido.
Sim, não estou a dizer o contrário.
Eu não estou a dizer que não seja merecido. Eu só estou a dizer que ele vem muito no efeito de moda do que o público anda a dizer e os dois golos, quer queiramos, quer não, fez as manchetes todas, claro, na Bélgica, fez as manchetes, claro, em Portugal,
em Espanha.
E ele traz e depois não jogam. Não vou recordar também como é que se chamava o defesa do Wolverhampton.
Sim, estou a ver quem é.
Totti.
O Totti Gomes,
exato.
Quantas vezes jogou? E quantas vezes foi chamado? Eu não percebo muitas vezes a estratégia do próprio Roberto Martínez. E agora falamos, o Pote não está, o Neto não está, não vai buscar ninguém. Não tem ideias? Eu, se quiser, eu tenho uma lista. Que seja no Porto, que seja no Sporting, que seja até no Braga, dos jogadores que possam ir, talvez, ali entrar, né, nesse esquema. Até em França há jogadores portugueses também que podiam talvez ir, mas eu de vez em quando tenho dificuldades em entender muito bem, porque para mim eu só tenho um 11. É sempre o mesmo 11 que se joga. É por isso que temos dúvidas com o Henrique, com o Carlos Forbes jogue. Porque quem vai estar na frente, a número 9, é o Cristiano Ronaldo.
Sim, mas tem ali uma alternativa, não sei, sei lá.
A alternativa é o Gonçalo.
Mas pode ser que ele queira testar, mas ele vai testá-lo na Arménia, contra a Arménia, provavelmente. Ali ao lado do Cristiano Ronaldo.
Talvez.
Espero bem para ele.
Há dois jogos, talvez.
Pronto, uma coisa certa, se Portugal ganhar contra a República da Irlanda, como é que estamos de contas, Marco? Faz aí, tu que és o homem da calculadora.
Se ganhar, já estás apurado.
Se ganhar, não, estás apurado, e se empatares.
Precisa de dois pontos. Não, precisa de dois pontos.
Depende do outro resultado ou nem por isso?
Exato, depende do outro resultado. Depende se a Hungria pontua também contra a Arménia. Exato. E também não sei se vai forçosamente pontuar ou
mas
ou
mesmo
vencer.
Em caso de empate, Portugal pode desde já assegurar, desde que
tenha aquela combinação. Precisa de dois pontos, por enquanto.
Talvez, Portugal talvez. Empata e a Hungria empata, Portugal está apurado diretamente. Se Portugal empata e que a Arménia ganha, Portugal está apurado. Quer dizer, a única maneira de Portugal não estar apurado depois do jogo frente à Irlanda, mesmo empatando, é que a Hungria vença a Arménia.
É isso tudo.
Sabendo que em termos de diferença de golos, Portugal está a mais 7 e a Hungria está a mais 1.
E mesmo a particular é Portugal está à frente. Quer dizer, de todas as maneiras, um empate chega.
Um empate chega, ok.
E mesmo assim, o facto da Liga das Nações permitir Portugal estar ganhar o título, permite também já pensar se, no caso de um caos ou não sei o quê, ainda é outro caminho para ele. Portugal vai para o Mundial.
O caos seriam duas derrotas de Portugal. Claro. E não vejo Portugal sofrer duas derrotas. Na Irlanda, porque não? Porque é sempre um adversário que foi chato. É sempre um adversário mesmo chato para Portugal, até para a França. Ainda bem que a França tinha o Thierry Henry e a sua mão. Eu não sabia que o futebol jogava-se com a mão, mas...
Sim, lançamentos com as mãos.
Já o Maradona marcava
golos
com
a mão. Exatamente, está na moda isso.
Mas depois perder em casa, pelo menos não empatar frente à Arménia no Estádio do Dragão, que o estádio do Futebol Clube do Porto traz sorte a Portugal.
Foi lá que perdemos o Euro, ao final do Euro, não? Não, não, perdemos a entrada do Euro, em 2004.
A entrada, porque a saída foi no Estádio da Luz.
Quer dizer, ele estava a dizer que o Dragão dá sorte à seleção. Então...
Foi só esse jogo.
Foi esse jogo. Sim, mas foi o jogo de abertura.
Foi o jogo de abertura.
Pois, faltavam os portistas todos.
Quantas pessoas não perderam e já ganharam? Quer dizer, quantas seleções não perderam a abertura e depois acabaram por ir longe? Nós fomos à final, perdemos outra vez com o mesmo adversário. Não.
Então, sim. Apesar que também tinha eliminado antes a França.
Exatamente.
Do Zidane. Uh-huh. Não é de qualquer jogador, é do Zidane.
Vamos falar um bocadinho dos lusitanos, temos 12 minutos.
Bora.
Bora lá. Vamos começar pelo treinador. Ele está aqui à minha espera, está a olhar para mim.
Ei.
Pode ser?
Está escondido, então. Nós aqui não vemos
com o Fábio. Vamos já ouvir então o nosso amigo Hélder Esteves. Antes do Hélder Esteves, tenho só uma pequena mensagem para si, deixe ficar.
Tribuna Desportiva. Sexta-feira, 28 de novembro, pelas 21 horas.
Grande espetáculo de fado na Sala Vaz da Gama.
Em palco, Ricardo Ribeiro, que vem de Lisboa.
Não tenham medo da fama.
E Teresa Carvalho, representante do Fado de Paris.
Ontem à noite, lá na minha aldeia, todos dormiam, só eu namorava.
Não falta esta noite única.
Informações e reservas.
01 45 10 98 60 ou 70. 01 45 10 98 60 ou 70.
Ou em radioalfa.net.
Fado, na Sala Vaz da Gama.
Uma noite com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Rádio Alfa. Tribuna Desportiva.
Vamos ouvir então o treinador do Lusitanos de Samor, foi depois da partida em Créteil, vitória do Lusitanos por 3-0. Já vamos falar também com o Fábio sobre essa vitória.
Bom, forcément, j'imagine, heureux.
Oui, bien évidemment, gagner un match c'est extrêmement plaisant, le gagner dans un derby c'est extrêmement plaisant, face à une belle équipe et un club qui a une grosse ambition, un gros projet. Ça amplifie encore cette joie, c'est évident. Moi, mon ancien club, où j'ai passé pas mal d'années, où j'ai vécu aussi bons moments. Des gens, voilà. Évidemment, aujourd'hui, je suis adversaire, mais. Et puis, je suis naturellement encore plus satisfait. Tout en pensant aussi à eux et à leur continuation, c'est évident. Je leur souhaite de bien continuer.
En tout cas, voilà, ça aussi, ça valide. La victoire de la semaine passée face à Grasse, qui a été aussi une bonne équipe, en tout cas, on a mis les ingrédients, on avait vu un vrai derby en tout cas, avec de très haut niveau, je pense, pour une N2. Bah, j'imagine que toi aussi, tu as dû voir cela, en tout cas, de voir qu'il y avait un très haut niveau sur le terrain.
Alors, je suis un petit peu partagé. Il y avait une première mi-temps un peu difficile. Techniquement, on n'était pas sur un super niveau. L'adversaire était meilleur. Je pense que le pénalty a beaucoup d'influence parce que s'il marquait 1-0, on aurait eu un match encore plus difficile à jouer. Je dis pas qu'on serait pas revenu parce qu'on a des capacités importantes. Mais j'oublie pas qu'on aurait pu être à 0-1 avec beaucoup de pauvreté technique. L'adversaire arrivait à rentrer dans notre bloc. On a réorganisé à la mi-temps avec des changements, notamment dû à cette réorganisation de changements, le système aussi. Les joueurs rentrants ont beaucoup aidé l'équipe. C'est l'atout fort de notre groupe. C'est que systématiquement, ils croient à la solidarité du groupe. Et quand ce ne sont pas certains qui font gagner l'équipe ou qui permettent d'influencer la victoire, et ben, c'est d'autres. Et ça, je m'en réjouis. Je suis très fier d'appartenir à ce groupe en tant que, entre guillemets, leader technique. Je suis le coach, mais ce que ces garçons font, c'est pas évident parce que derrière une sortie, etc., il y a de la frustration. Donc remettre le couvert chaque week-end, c'est aussi une croyance en leur partenaire, en ce que fait le coach. Et donc ça, c'est extrêmement plaisant. Voilà, cette deuxième mi-temps a été beaucoup plus aboutie, beaucoup plus construite, intelligente. Toujours face à cet adversaire qui nous posait des problèmes, mais pour le coup, on les a très très bien gérés individuellement, avec certains joueurs qui ont fait un très gros match. Et puis voilà, des transitions fortes, des situations importantes, et donc vous avez victoire au bout, et c'est très bien. Voilà, elle est, je pense, méritée, sans oublier qu'elle aurait pu être beaucoup plus complexe si on avait été mené 1-0 en première mi-temps.
Bon, dernière question, j'imagine. Bon, on se projette déjà, la Coupe de France tout de suite, à peine le temps de savourer, il faut déjà se remettre au boulot.
Bien évidemment, voilà, c'est le sport, c'est la vie. Il ne faut pas rester sur des acquis. Ce qu'on a fait, c'est bien. Toujours pour les savourer. Et ensuite on se remet au travail en oubliant la joie de la victoire et en se stimulant pour aller recréer une victoire, cette fois-ci en coupe, dans un autre contexte. Pas évident du tout parce que on a tendance à penser que parce qu'on est dans un niveau meilleur contre une R1, ça peut être facile. C'est ceux qui ont pas joué au football qui pensent ça. Je suis conscient qu'on a un match important dimanche, prochain tour de coupe. Et enfin dimanche dans 10 jours. Et on va tout faire pour passer. et continuer l'aventure. C'est bien pour notre club, c'est bien pour notre image, et puis ça apporte beaucoup de joie, donc continuons.
Aí está a declaração de Hélder Esteves, entrevistado pelo Henrique Mendes depois do embate diante do Créteil Lusitanos, Lusitanos Samor 3-0. E o que é que se pode dizer mais agora? Fábio, vamos lá falar agora um bocadinho mais a sério. Temos ainda mais 5 minutinhos para concluir esta zona.
O Fábio sabe, vamos a 10 jornadas do campeonato, quer dizer, um terço do campeonato, 20 pontos.
Sim, está a ser um início, que já não é mais que o início, mas está a ser...
Já agora, deixem-me dizer que a Helena Menezes diz boa noite, meus senhores, as melhoras.
Não, mas sim, em relação ao Lusitano, está a ser uma boa época até agora, depois da subida do ano passado. Queremos fazer um campeonato tranquilo e é isso que estamos a fazer. Já temos 20 pontos, que é bom. Tentamos fazer o máximo de pontos possível, o mais rápido possível, para tentar fazer uma época tranquila. Estamos a conseguir fazer um trabalho muito bom até agora e o objetivo é continuar. Em relação ao jogo de sexta-feira, foi uma vitória excelente. Ganhar 3-0 num derby é muito bom. A casa deles ganhar 3-0 é muito bom.
Ficou provado qual é a melhor equipa do 94?
Exatamente. Não, e foi bom. Também porque se perdêssemos o jogo, o Correteio ficava a 3 pontos de nós. Também conseguimos ganhar mais distância para eles, o que também é importante. E sem dúvida que é uma vitória moralizadora. Não podemos esconder, como se costuma dizer, os derbys não se jogam, ganham, são para ganhar, e ganhar por 3-0 em casa deles é muito bom para nós. E para metê-los eles também um bocado mais para baixo, que é uma equipa com um novo investidor, uma equipa com muitas condições, com um orçamento.
Era isso que eu queria perguntar, Fábio. Exatamente. Tu, como é que tu sentiste a equipa? Sentiste que há ali muita qualidade na equipa do Créteil ou nem por isso?
Assim, acho que individualmente tem jogadores de qualidade, mas coletivamente acho que ainda estão à procura do melhor jogo. Aí mudaram de treinador recentemente, não sei se o treinador já conseguiu implementar as ideias dele ou não.
Aparentemente não.
Sim, mas nota-se que coletivamente ainda comparando a nós, por exemplo, nós coletivamente acho que somos mais fortes que eles, e foi isso que mostramos no jogo.
Meu Créteil tinha saído de 2 jogos depois da derrota da taça com 5 golos, não, por acaso foi um frente ao Gol FC.
Já agora fica aqui a mensagem para o Fábio: hoje temos um convidado do melhor clube, ok, e tem um coração azul. Vá.
Então, não, o Créteil tinha saído, então, 2 vitórias, 5-4 em casa frente ao Gol FC e 5-1 fora frente ao Russe.
4-1.
Ah, então meteram um golo a mais. Tiraram
desde o um golo, né?
Porque a bola tinha saído do campo antes de marcar.
Mas estava lá um árbitro.
Estava lá um
português. Sim, mas duas equipas também mais ou menos do campeonato delas, não é? O Russe está no último lugar. E o golo também subiu.
O golo está lá para cima. Estava está a 1 ponto de nós, se não me engano.
Estão a 3 pontos. Agora.
Metade. Porque estamos a viver um campeonato um pouco diferente dos outros, com equipas que talvez toda a gente está a descobrir ou a redescobrir agora, porque em princípio não é a nossa zona de atividade. E estás a gostar do facto de jogar assim equipas do Sudoeste?
Sim, nota-se alguma diferença em relação às equipas daqui, digamos assim, das que nós estamos habituados a jogar. São equipas que gostam mais de um jogo de posse e gostam de jogar aquele futebol bonito, digamos assim, de construção a partir de trás. Nota-se, se calhar, não conheço muito bem, porque é a primeira vez que jogo, mas acho que é uma ideia daquela zona, porque a maior parte das equipas lá é assim que jogam. Então isso para nós tem sido bom, que temos que saber contrariar isso. E fortes a nível coletivo, bem organizados, para aproveitar os contra-ataques. Isso também acho que ainda até nos tem favorecido.
E tens que dizer também, nós jogamos também bonitinho, não é só os outros.
Sim,
também.
Sim.
Então o próximo jogo é o Nîmes também.
Que é um histórico, não é?
Primeiro temos a taça.
Boa! Estás a ver? Aprendeu bem. Primeira taça, exatamente.
Sim, a taça é uma montra para todos os jogadores, acho que para o clube também.
É a última antes da segunda liga ou não? É a última
não,
antes
não,
da segunda.
É a duas.
Antes da segunda?
Duas rondas, sim. Sim, sim, 7º tour e 20º tour. Depois é 32.
É que entra a segunda liga?
Não. Mas já sabe, já sabe.
Primeiro aí.
Estava a falar da segunda.
Ah, estava a falar. Não, já estava na primeira.
A segunda entra agora, a seguir a esta.
Já estou à espera da primeira. Na segunda, já entra nesta.
Ah, já entra nesta, sim. E já passámos algumas eliminatórias. Acho que é importante para o clube, importante para os jogadores. E o objetivo é passar o mais longe possível. E temos um jogo com também a equipa da R1, se não me engano.
O Camo.
Exatamente, e o objetivo vai ser ganhar e passar mais uma eliminatória.
Não, mas tens razão, porque o Le Mans vem jogar o Ivry, o Le Mans do Patrick Videira, que vem aqui.
Vamos fechar esta primeira hora. Já voltamos, vamos regressar na segunda hora para falar muito de futebol outra vez. Contaremos Benfica e vamos começar a segunda hora com o David Wallis, ele é jogador internacional português de rugby. Até já.
Tribuna Desportiva.